Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro Yamin, João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3. Estamos começando o nono Estação Basquete, sim.
Uau.
Quem diria que boa chegaríamos noite até aqui? E o nome desse programa é Expectativa. Expectativa pelo aniversário do blog HBNSB, que está vindo aí, aniversário de 4 anos.
Uau.
Uau também, o blog que compõe esse programa, como você já sabe. E é nesse clima de expectativa que eu apresento ele, fundador do blog HBNSB, talvez um dos fundadores dos primeiros blogs desse mundo, quem diria. Ele é Marcos do Amaral Jorge.
Um gênio, um gênio.
Um dos primeiros blogs desse mundo, com certeza. Eu vim apresentar aqui o Dime Que Não Estou Sonhando, que hoje a gente vai ouvir um documento histórico, histórico. É o áudio dos 100 pontos de Will Chamberlain, lá nos idos de 1962, uma fita achada no fundo da gaveta ali nos Estados Unidos, e a gente vai ouvir hoje.
Estava realmente no fundo da gaveta, porque a qualidade do áudio, como vocês verão, está de fundo de gaveta.
É,
é
nosso,
claro que
nosso
com
editor,
algum tratamento do nosso exato, querido editor.
E caga a regra.
Nossa,
caga a regra.
Já então, deu cedo. A gente chega no. É, pra um abraço pro Alinho, que deve estar aí pensando escatologicamente mais uma noite.
Não, eu queria então aproveitar já ele que caga a regra. Se
estamos,
é o nosso é,
estamos
pivô.
No novo programa, as relações estão, sabe?
Dedé Cavalieri, com a palavra.
Boa noite a todos.
A todos.
Com essa belíssima apresentação de boas-vindas. Gostaria de falar que no Giro de Notícias dessa semana...
Giro de Notícias!
A gente vai falar um pouco sobre a passada do Flamengo na NBA, como é que foi. E vamos falar também um pouco das nossas previsões, sempre erradas, para essa próxima temporada que vai começar, ufa, daqui a 6 dias. No nosso Trash Talk, iremos conversar com Adam Silva, que voltou para os Estados Unidos, está por lá. E ele vai falar um pouco sobre os bastidores do que tem acontecido na NBA.
Muito legal, Dedé Cavalieri.
Obrigado.
Ele que está aqui também com a gente no estúdio, não prestando atenção no nosso programa de rádio, porque ele está prestando atenção em outra coisa, eu não direi o quê.
Só cutucadas, hein? Só
mas cutucada. O nome dele é Leandro Yamin.
Yamin.
Que você traz nesse programa de expectativa, Leandro Yamin.
Miguel, meu mestre, boa noite pra você.
Olha
o
só.
É... Eu trago...
Oh, futuro mestre, é isso mesmo.
Eu vou trocar uma figurinha hoje com um conhecido nosso que fala um espanholês ou um portunhol, que está na cidade de Bauru. O Bauru vai jogar, o Brasil acabou de jogar, tá rolando Liga Sul-Americana. Liga Sul-Americana não, é Liga Luz...
Atenção. Valendo.
Vamos lá. A Liga Sul-Americana, que dá vaga para a Liga das Américas.
É
isso. E a parte do Brasil, Zil Zil, com Z ou com S, o Miguel prefere com Z, eu insisto que é com S.
É porque não é Sil Sil Sil, segundo o Miguel, né?
Perfeito.
Exatamente.
Perfeito.
Ainda tem a final do Campeonato Mineiro, que está pegando fogo, e uma bomba, hein? Bomba, contratação bombástica que aconteceu no basquete brasileiro visando o NBB. Meu Deus. Que começa em 10 dias.
Então segura essa bomba que agora eu vou dar um recadinho especial pro nosso querido ouvinte que tá aí em casa, quer renovar o seguro do carro. Brincadeira.
Nossa, isso foi um déjà vu incrível de semana passada. Semana passada teve exatamente isso.
Exato. A gente
tá meio repetitivo.
Nossas ideias são...
Só o nono programa.
Exato. Tá
exato.
Imagine no décimo.
Qual foi o grande 9 do basquete pra vocês?
Michael Jordan com a camisa dos Estados Unidos.
92, né? Mandou bem, boa.
Nossa, Miguel, cara, saiu rápido, hein, velho? Esse é meu apresentador.
Toma seu rápido. Essa. Bom, ele também que é rápido e também joga handball, além de basquetebol. É ele que está aqui substituindo. Por quê? Você ouvinte está aí atento, querendo saber. E o basketball fan, que fala escatologicamente, que fala com poucas palavras, onde está ele? Ele está preso.
Nossa, outra
boa. Preso em seu trabalho. E não conseguiu chegar até a rádio no momento. Nós, muito atentos que somos, para não dar W.O. no programa de hoje, chamamos rapidamente nossa estrela internacional, Juliano Galli, no Estação Basquete.
Aê. Diretamente da Itália, estou me sentindo promovido. Depois de colaborar com o blog, vim para esse programa que só se fala nisso. Na Europa inteira, um sucesso estrondoso.
É, a gente tem percebido. Muitas cartinhas chegando lá da Europa, a gente tem visto.
A gente é como todo programa experimental ou música que vinga primeiro na Europa e depois na própria região, país, né, e local. É isso aí, esse é o programa 9, Estação Basquete Expectativa. Fiquem ligados porque ele já está no ar.
A semana em posses.
Não repare não, esse é Dedé Cavalieri.
Beatbox de Dedé Cavalieri.
Mas no giro de notícias de hoje, nós vamos começar com o Flamengo. Sim, ele que fez 3 jogos da pré-temporada da NBA, jogando contra o Phoenix Suns, o Orlando Magic e, por último, contra o Memphis Grizzlies. Como era já de se esperar, perdeu os 3 jogos com placares centenários, inclusive... Eu queria que vocês, nessa primeira posse, comentassem como foi a participação rubro-negra nos Estados Unidos. Com a bola, Marcos.
É dentro do esperado, né? Perdeu os 3 jogos, mas também não fez nenhum papelão. E Marcelinho Machado brilhou muito.
O último jogo me decepcionou um pouco, os outros 2, ok.
O último jogo era contra um time bem mais forte, né? Que era o Memphis Grizzlies. Era de longe o time... Me decepcionou o jogo contra o Orlando. Que eles poderiam ter jogado bem melhor. Não apresentaram um bom basquetebol nesse jogo, não.
Ah, mas o que vale é estar lá, né?
Ó, um rebotinho ali. Juliano fez uma cestinha ali. É.
Chegou já ali no putback.
A cesta um pouco assustada, mas deu pra fazer.
Não, mas o Fábio Balaciano, que já esteve aqui no nosso programa, falou depois do primeiro jogo ele contra o Phoenix Suns, falou que, você que tinha comentado, né, Krovis, que ele tinha comentado que o Flamengo tinha falado que não era um café com leite, né, tinha demonstrado que não estava ali.
O All Sport, que o Miguel adora, colocou isso tabloide na chamada. Brasileiro.
Exato.
O Flamengo pede, mas mostra que não é café com leite.
Exato. E o Fábio Balaciano ali, sempre passando um pouquinho de panos quentes ali pro Flamengo, né, puxa um pouquinho de sarro do Flamengo. Falou que o que vale é o aprendizado e tal. Eu acho que realmente eles não fizeram um papel tão feio, não. Perdeu de 40 pontos pro Memphis, mas ali segurou bem as pontas. Poderia ter perdido demais, né? Poderia ter feito um papel pior, com certeza.
Ano que vem vão torcer aí, né? Sei lá, Bauru, Franca, Basquete Cearense. Um time que...
Palmeiras.
Opa!
Bairrismo,
hein? Como que não?
Só esperamos que esse tipo de teste do Flamengo não tenha sido para no ano que vem o NBA Global Games ser entre um time da NBA e um time brasileiro aqui no Brasil, né? É mais legal 2 times da NBA.
Mas,
sem dúvida. Mas enfim.
Mas enfim, nós falaremos mais desse jogo e da atuação desses jogos, né, e da atuação de Marcelinho Machado nos nossos queridos prêmios inúteis. Mas até lá, vamos seguir aqui com o giro de notícias. E sim, meus queridos amigos, no dia 28 de outubro, segunda-feira, retorna a temporada... Segunda-feira não, terça-feira, perdão. A gente gosta de errar datas aqui a de começo de campeonato. É,
a gente não é bom. Né? Um dos nossos pontos fortes.
Exatamente. Bom, nessa data aí maluca que você vai ter que descobrir sozinho, começa a temporada regular da NBA. Né? Vocês estão felizes, primeiramente?
Aê!
Pelo amor de Deus.
Vou até pagar esse mês a TV a cabo. Pra não correr o risco de cortar, né?
Muito bom. É. Essa é a situação do brasileiro. Brasileiro médio. Bom, fora a situação do brasileiro médio, eu queria que vocês comentassem previsões, né? As famosas previsões do blog HBNSB, que acabam dando em nada, né? Chicago Bulls campeão pro Crovis ano passado e mais.
Ô, gente, pô,
grandes
palpites. Foi quase, Crovis, foi quase.
Mas os caras se machucou, aí não tá, né?
Bom, vamos lá. Pensando primeiro na Conferência Leste. Conferência de Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Filadélfia, Toronto, Chicago, Cleveland, Pistons, Pacers, Bucks, Hawks, agora sim Charlotte Hornets,
aê.
Miami Heat, Orlando Magic e por fim Washington Wizards. O que esperar dessa cambada toda? Com a posse de Dedé Carvalhieri.
Eu espero que Chicago Bulls esse ano vá melhor, Crovis. Esse ano eu tô mais com você, assim. Eu acho que...
Agora você vai, né? Você é mó da modinha, né?
Tô curioso pra ver o Nets. Acho que as duas maiores camisas, Celtics e Knicks, de novo vão fracassar.
O Knicks tem o triângulo agora, né? Triângulo ofensivo. Vamos ver o que sai disso aí.
Mas olho no Wizards também, hein?
Olho no Wizards, é uma boa.
Ó, ponte aérea de Juliano Galli para o pivô Dedé Carvalhieri. Falem mais sobre, então, essa ponte aérea de vocês do Wizards.
Fala aí, Ju.
Ah, manteve a base do ano passado, jogadores jovens, muito talentosos, que deu muito trabalho nos playoffs, e trouxe um cara que pode ser o grande condutor desse time jovem para conseguir alguma coisa a mais, que é o Paul Pierce. Paul Pierce, especialista em playoffs, há sei lá quantos anos com o Celtics, ano passado com o Nets, chega todo ano, e vai ser o tiozão que vai comandar esses moleques aí do Wizards.
Juntamente com Nenê Hilário, né? Não podemos nos esquecer nunca dele.
E John Wall, que já se firmou como um dos melhores armadores da NBA, mas esse ano as apostas estão altíssimas para Bradley Beal, que é o companheiro, que é a dupla do John Wall aí, que todo mundo espera um crescimento enorme. Ele já foi muito bem na temporada passada. Se ele conseguir manter esse mesmo nível para esse ano, vai ser ótimo.
O que eu acho interessante e que a gente não pode deixar de falar é no Cleveland, né? Com LeBron. Exato. James, Varejão e outros dois coadjuvantes. Kevin Love e Kyrie. Mas eu achei legal dessa transação que rolou fora da temporada, claro, nas férias, é que deu uma pulverizada, né, na força da Conferência Leste. Quer dizer, antes era basicamente Bulls e Pacers?
Miami.
Todo mundo abaixo, né?
E todo mundo abaixo. E agora parece que a gente tem outros times mais equilibrados. E vamos ver o que sai disso.
O próprio Charlotte Hornets tem um time titular que dá pra, enfim, não perder de 4-0 na primeira rodada dos playoffs, talvez passar pra uma segunda rodada, não se sabe, assim.
O Toronto talvez não deu
uma canseira. Time de Toronto, tá, no ano passado já tava bem, também acho que acredito que...
Inclusive, parece que a gente também vai ter um correspondente em Toronto, né?
Ah, é verdade.
Dizem
que sim.
Negociação ainda.
Eu vou pra Toronto na temporada que vem. Eu vou.
Confirmou, então.
Confirmei, vou dar um abraço.
Resolveu a documentação que você estava vendo hoje à tarde?
Ainda não resolvi, mas qualquer coisa a gente dá o jeitinho, né? Brasileiro, é assim.
É isso aí.
Olha!
Um belo exemplo de quem vota no...
Quer dizer...
Bom, eu queria, então, já que vocês levantaram esses nomes... Vamos chegar então ao primeiro palpite, final de conferência ou talvez semifinal de conferência dessa conferência que estávamos falando. Com a bola, Juliano Galli.
Top 4 então, Wizards, Chicago, Miami e Cleveland.
Peraí, Wizards em primeiro?
Top 4.
Ah,
eu vou de Cavaliers e Nets, vou palpitar o Nets e vou cravar o Cavaliers.
Eu acho que Cavs e Bulls.
Porque top 4 eu também vou. Eu acho que Cleveland Bulls fica sempre. Vou parar por aqui, Cleveland Bulls fica sempre.
Não quis ousar.
Sexta bandeja.
Quais são os seus outros dois, então?
Então, Cleveland Bulls, eu acho que com certeza. E daí eu tenho um pouco de dúvida entre
Miami, que eu acho que deve chegar. Para mim seria o terceiro nome. E o quarto nome é que me traz dúvida. Entre Raptors, Wizards... Acho que mais Raptors e Wizards, se tudo der certo, estou torcendo para que dê Knicks. Espero que eles consigam jogar bem essa temporada.
Eu tô sozinho com o Nets, então?
Apostando alto no Phil Jackson.
Com certeza.
Né? o Nets, coitado do Kevin Garnett. O que ele vai fazer?
Pois é. Perdeu uma peça, né, importante, que é o Pierce.
O Deron Williams não consegue jogar 82 jogos há 15 anos. O Brook Lopes também joga ali mais ou menos. Na temporada passada não jogou quase nada.
É verdade. É um time de papel forte.
Que nem, no ano que passado enquadra, era mais ainda. No ano passado as expectativas eram altíssimas para o Brooklyn. E foi uma
Brooklyn Nets é um time de vitrine. É isso que ele é.
Com essas belas palavras de Marcos Jorge. Acabou. Vamos mudar até de conferência. Vamos pegar um avião e ir para outra conferência. Conferência sim de Dallas, Houston, Memphis, New Orleans, Pelicans. Sim, os Pelicanos de Nova Orleans, dos Spurs, do Denver Nuggets, do Timberwolves, do Thunder, do Trail Blazers, do Utah Jazz, do Golden State, do Clippers, do Lakers, do Phoenix Suns e do Sacramento Kings. Nessa conferência, o que vai rolar de bom? Com a palavra, Leandro e a mim.
San Antonio Spurs novamente vai cravar. E acho que pode ser o grande ano do Duran. Acho que o Thunder vai conseguir dar um passinho a mais do que deu nos últimos anos.
Eu espero... So much fun, man. So much fun. Os times são muito, muito divertidos de assistir a Conferência Oeste, cara. Eu me emociono vendo a Conferência Oeste.
Eu vou de Clippers.
Clippers.
Os caras se emocionaram, era pra falar sobre a conferência toda, eles já foram, vai ser campeão Clippers, calma.
Não, eu só falei que eu ia de Clippers e parei porque eu sabia que estourou o cronômetro.
Gente, tá começando a respeitar os 24 segundos. Entendi.
Jogar com inteligência, né, gente?
Entendi. Então continua, cara.
Mas eu acho que o Clippers, eu boto uma fé pela entrevista, aliás, pelo texto que eu li do Blake Griffin, que inclusive tá no blog e é altamente recomendável, que ele conta a história da relação dele com o ex-chefe
Donald Sterling,
nosso amigo, e ele conta no final do texto que o clima mudou no time, mudou completamente, porque agora entrou aquele doidão da Microsoft e que o cara dá uma outra energia pro time e que o espírito no vestiário é outro. E eu acho que esse talvez seja a coisa que faltava pro Clippers chegar...
Faltava era proibir produto da Apple no time de Los Angeles Clippers.
Exatamente. Mas e o Dallas, hein? O Dallas reforçou bem.
Ah, é verdade.
Tyson Chandler voltou, conseguiu tirar o Chandler Parsons do Houston. O Dallas vem forte.
Com o Monta Ellis, Dirk.
Monta Ellis acabou bem a temporada, né?
Acabou bastante bem.
E a chegada do Chandler, por exemplo, não é só de qualidade de quadro, né? É de
inteligência.
Não, e de identidade com o próprio time, com a história que ele fez, né?
Exato.
Isso favorece, fortalece o time também.
E outra coisa importante é a gente desfrutar de Kobe Bryant onde ele conseguir.
Até a última gota, né? Porque ele já tá tomando umas fintas. Eu acompanho o blog HBNSB, eu vi uma finta que ele tomou, meu amigo.
Ele quase caiu de boca, né? Mas ontem ele teve umas bolas ali no final do jogo.
Ontem foi...
Meu Deus, ele meteu 3 bolas seguidas ali no final do quarto. Que, meu amigo, parecia vintage, sabe? O cara fade away, assim, com a mão na cara. Ele até saiu dando risada, foi ótimo.
Eu não espero outra coisa do Lakers, a não ser dar todas as bolas pro Kobe Bryant arremessar e a gente se divertir.
Com derrotas, talvez, né?
Apesar da ESPN ter falado que ele é só o 40º melhor jogador da NBA nessa temporada. Colocou até o DeAndre Jordan, do Clippers, como o melhor que o Kobe.
Isso foi dureza.
Né? ESPN meio UOL nesse momento, / tabloide do esporte, né?
Eu acho que ela fez por querer, pra dar uma provocadinha mesmo, ganhar uma audiência, chamar atenção, né, pra temporada.
Consegui, a gente fisgou, né?
Exato. A gente tá junto, é nóis.
Alguma palavra sobre Golden State Warriors?
Golden State Warriors é um dos principais motivos de eu falar so much fun. E Phoenix Suns também vai ser muito parecido com Warriors, eu acho, no sentido de ter vários caras do perímetro de muita qualidade. O Phoenix Suns está com 3 armadores excepcionais, que inclusive ontem o jogo do Lakers Foi isso, né? O Isaiah Thomas que meteu a bola do último instante ali para ir para a prorrogação.
Só para o ouvinte mais desatento, fã do basquetebol antigo, fale sobre esse Isaiah Thomas Jr.
Isaiah Thomas
é o Júnior, né? Só para todo mundo saber. Não é um grande retorno.
Não. Então, o Isaiah Thomas ele é o atual armador do Phoenix Suns. No ano passado estava jogando pelo Sacramento Kings. É um moleque baixinho, novo.
Bem baixinho.
Ele tem o quê? Quanto de altura que ele tem? X, não sei também, 1,75, é bem baixo, 1,79. E daí ele foi pro Phoenix Suns, tá fazendo um trio de bons armadores com Eric Bledsoe e com Goran Dragic. E no Golden State Warriors a gente tem, né, claro, Klay Thompson, Stephen Curry, Andre Iguodala, Leandrinho...
Opa, aí sim.
Leandro Barbosa.
Exato. Então, pessoal do perímetro muito bom, assim, que muita velocidade, muitas bolas do perímetro, muita infiltração também. Bem legal.
Um jogo entre Golden State e Phoenix vai ser 140-130, né?
Exato.
Por aí.
E tem um jogo. E dá pra colocar um pouco nesse grupo também o Los Angeles Clippers, com mais enterrado, assim, mas no sentido de velocidade e tal, umas bolas
intensidade
plásticas.
Na quadra, exato. Né? É isso aí. Vamos então ao nosso último posse do Giro de Notícias de hoje. Que é, obviamente, os parpites de vocês.
Eita,
para as finais de conferência, semifinais de conferência, dessa que falávamos há pouco. Com a palavra, Marcos do Amaral Jorge.
Marcos.
Olha, eu vou de Spurs, Clippers, Thunder e Portland Trail Blazers.
Eu acho que a conferência termina do jeito que a NBA começa, Spurs contra Dallas.
Ó, Spurs, Dallas, Clippers... Quarto, não sei.
Eu vou tirar o Spurs da minha final, vou colocar Thunder e Clippers só pra ser diferente.
Ó, cesta de costas de Leandro e Amin. Talvez.
Quem é diferente da cesta de costas? Pô, da hora. A próxima vez eu vou chutar Lakers, Kings.
Aí vai ser de ponta cabeça.
Não, mas você pode fazer a cesta de costas e a bola passar por cima da tabela.
Você pode saltar.
Foi um bom arremesso.
Não, é verdade. Eu acho que é o ano, ó, fica aqui minha aposta no ano excelente do Blake Griffin. Eu acho que o cara vai forte na corrida pelo MVP, se não pelo MVP, de se tornar o principal jogador do Los Angeles Clippers. O cara colocou no jogo dele aí nessa pré-temporada, porque assistiu alguns jogos do Los Angeles Clippers, os chutes de longa distância, meia distância ali, de dentro ainda da linha dos três, mas bem distantes da cesta, um jumperzinho fatal. E vocês sabem que se o cara acompanhar o Blake Griffin até uma distância tão longe da cesta, ele vai cortar e vai ser só socada. Aposto num ano incrível pro Blake Griffin.
No ano passado mesmo já tinham apontado no jogo do Blake Griffin que ele começou a desenvolver a capacidade de criar o seu próprio arremesso, né? Que era uma coisa que ele não tinha no começo da carreira, e que agora ele consegue receber no pivô e ficar de frente pra cesta ou fazer uma jogada de pivô. Antigamente, no começo da carreira dele, ele dependia muito do serviço do amador ou do resto do time para conseguir definir. Agora ele já consegue criar seu próprio arremesso.
O pessoal do Twitter crispou. Brasil tá muito bravo com você, viu, Dedé? Acho que...
Nesse instante, assim, eles falaram? Eles
escreveram que esse programa tá sem credibilidade depois que você...
Não, imagina, o Chris Paul, o melhor armador da NBA.
Olha lá.
Mas,
Nossa, mas que jogando pra audiência,
né? Não.
O Chris Paul... É jornalista.
O
Chris Paul é sabidamente o melhor armador da NBA já há alguns anos. Não significa que ele é o melhor do time. Se o Chris Paul for pra um time que tá o LeBron James, ele não vai ser o melhor do time. O LeBron James vai ser o melhor do time. E eu acho que o Blake Griffin tá melhorando de nível e vai passar o Chris Paul como o cara mais importante do time essa temporada.
Tô beleza,
é isso.
Beleza.
Um abraço, pessoal.
Do tomara que o Blake Griffin é um cara... O basquete dele, eu gosto bastante, bem divertido, assim.
Exatamente.
Agora tem o pessoal energia, aqui do Twitter, do Jeremy Lin Brasil, que falou que discorda, Dedé, que você tem a dizer.
Ah, daí eu acho que eles são iludidos aí com o Jeremy Lin. Mas a gente também já errou, né? O Jeremy Lin, a gente já colocou a camisa do Jeremy Lin no nosso Hall da Fama no site. Ainda bem que a gente tirou.
Bom, nós, fechando esse quadro, vamos fazer um telefonema ao
telefonema?
Vivo.
Opa. Ao vivo?
Para qual cidade ligaremos, Leandro e Amin?
Pelo prefixo, eu acho que é Bauru, viu?
Bauru, perfeito.
018.
Ó, tá chamando. Meu Deus.
Tá. Buenas noches, queridos amigos del Brasil.
Ele mesmo.
Estoy aquí querendo ustedes. Estoy con un juego impresionante entre Bauru y los defensores del Chaco. Brincadera. Acabé de llegar a la partida porque estaba olvidando el juego del Palmeiras. Acabo de llegar y tengo que decir mi gran jugador preferido, Hechheimer, en una partida. Primeramente, antes de todo, lo placar para los queridos olvintes.
Importante.
Es defensor 24, Bauru 19, 21, con una bela cesta de Alex ahora. Y digo que Alex ya tiene 6 puntos, juntamente con él, Hechheimer, grande pivó de la selección brasileña. Él, pésimo amador de la selección brasileña, Larry Taylor, jugó apenas 2 minutos, está mal, mal, mal. Por lo tanto, del defensor Sporting, tenemos un gran jugador, Dubins, que es el pivozão deles, que ya tiene 9 puntos, rebotes que yo estoy ramelando aquí.
Tá de
5 rebotes, é isso aí.
O placar eletrônico do estádio do Bauru, do ginásio de Bauru. É.
Não, eu anoto, né? Rebote, eu não sou obrigado.
Ó, o Adam Silva colou aí.
Yeah, yeah. eu cheguei aqui.
Uma mesa branca no ginásio.
Não, eu estou aqui com o Rodolfo Rodrigues, não é verdade? Sim, é verdade. É claramente verdade. Estamos nós dois acompanhando o jogo. Eu sou uma pessoa mais atenta com estatísticas e falo de estatísticas.
Pô, Adam, não sabia.
Rodolfo é um cara mais agitado, um cara mais da quadra.
Perfeitamente, Adam. É por isso que digo, está a hora 24 a 21. Um grande abraço.
Um grande abraço também para todos vocês,
tchau,
aí na rádio.
Tchau.
Falou.
Valeu, Adam. Um abraço. A gente nunca sabe onde está o Adam, né? Incrível.
Ele é o homem dos aeroportos.
E que roubada para os dois, né, que cobrem NBA e tá agora fazendo Bauru e Defensor Sport.
Eles,
né,
devem estar mais ansiosos que a gente pelo começo da temporada.
Nossa, sem dúvida.
É isso aí, então, falando em ansiedade e saudade, vamos à primeira música do nosso programa de hoje. A música de Geraldo Azevedo, Ai Que Saudade Doce, Ai Que Saudade da NBA, vocês dizem.
Sabe me sambia, um beija-flor bati, a porta da tua casa, te der um beijo e parti. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Se você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com a frase dizendo assim: faz tempo que não te vejo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada. Mas o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se admire beija-flor invade a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade do ser. Trash Talk
com Adam Silva
e Rodolfo Rodriguez.
Interurbano de novo, manhã?
Vamos ter que ligar para Bauru, né? Já que os nossos dois correspondentes estão juntos lá e eles que fazem o nosso querido Trash Talk.
Vamos de novo.
Telefona, telefona.
Primeiro toque. E segundo.
Alô? Alô?
De novo. Tudo bem?
Queridos amigos, buenas noches, outra vez. Primeiramente, o jogo aqui está pegando fogo. Bauru passou, o querido Defensor Sporting. Na hora 28, Bauru 26, Defensor. Pero vamos al que interessa, que é o nosso querido Trash Talk. Não é verdade, Adam Silva? Sim, começando por Phoenix Suns e Spurs. Oh my God, que clássico! Se enfrentaram nessa pré-temporada da NBA em Phoenix. Só que o Spurs não levou pro jogo o Tim Duncan, Manu Ginóbili, Kawhi Leonard, Thiago Splitter, nem Pat Mills. Ou seja, quem foi? Os bichos. Aliás, nem o Greg Popovich foi pra Phoenix,
meu
gente.
Deus.
Que várzea, né? Bom, resultado, o dono do Spurs interrompeu o jogo para anunciar que devolveria o dinheiro do ingresso para todo mundo. Porque senão ia ficar na treta, né? Porque ele também, na verdade, chamou o seu próprio técnico de irresponsável. Mas, Pop, vocês conhecem, Greg Popovich não deixa barato e mandou... Só fico surpreso dele não ter chamado mais atenção e feito esse anúncio numa fantasia de galinha.
Oh, ah, da notícia muito boa, mas você exagerou, hein? O dono, quem falou foi o dono do Suns, não tem uma treta interna com o Spurs, não.
Oh, yeah?
Yeah.
I'm sorry, you guys.
O cara fica nessa mania... aqui a gente tá informado, Adam, não vem
nessa
não.
Nessa mania americana de... Velho.
TMZ.
TMZ.
Oh, por favor, não quero que critiquem nosso trabalho. Estamos cá cobrindo um jogo, fazendo trash talk, não está fácil para ninguém.
É verdade, desculpa.
Bueno, seguindo.
Levou bronca.
Desculpa. Matt Barnes entrou em la justiça depois de ter sua assinatura eletrônica, sua assinatura, na verdade, falsificada em um documento de empréstimo de nada mais, nada menos que $150,000 de um banco de Los Angeles. O problema é que o autor de la fraude foi sua própria esposa. Agora sua ex-esposa... Gloria Govan, que es una estrella de TV norteamericana. Mío Dios, amigos. ¿Algún comentario en lo estudio?
Aqui? Vocês querem comentar? Ah, não, eu não tenho comentário.
Que não, que vergonha a esposa falsificar para expor a assinatura do cara, meu.
Credo. O programa é aquele. Esposas de jogadores da NBA, é esse? Ou deve ser que. É esse, né?
É o programa tipo Mujeres Ricas de Brasil.
É bem por aí.
A corja da sociedade, né?
Sim, mas vamos seguir, porque o jogo está pegando fogo aqui também, amigos. 33 Bauru, 32 Defensor, 35 agora, bela bola. Bom, eu agora, ele que também é bom jogador, Kobe Bryant, soltou a seguinte frase. Eu sempre soube que eles são um bando de idiotas. E é claro que essa frase foi para quem? Uma chance aí no estúdio para vocês adivinharem.
Os colegas da ESPN.
Sim, o tabloide que vocês gostam de zoar, que, né, que o Miguel gosta de falar do UOL e tal, é óbvio que Kobe Bryant xingou o ESPN porque colocou ele como 40º melhor jogador da liga,
Vocês estão de palhaçada? Qual que é? Como diria Giuliano Galli, até o DeAndre Jordan ficou na frente dele.
Não, essa não dá pra desculpar.
É. Idiota foi até bizarro. Bonzinho, né? Idiota foi até suave com os caras.
Mais alguma aí?
Sim. É que a Marcio Todamayer, que insiste em continuar jogando para o seu joelho, é como me lombar.
Tem problema na lombar, Rodolfo?
Sim.
Coitado, eu também.
Os ouvintes não sabem. Então, o joelho de Todamayer está tão ruim, que por isso que não conseguiu mostrar todo o seu potencial. Não consegue mostrar seu potencial em los tempos de Phoenix Suns com o querido Steve Nash.
É verdade.
Não é verdade?
É verdade. Para essa próxima temporada ele vai fazer alguma coisa para esse joelho aí, Rodolfo?
Creio que sim. Pelo que ele... Vocês... Eu queria... Desculpa interromper você, Rodolfo. Mas é que vocês... Eu vi um post no blog HBNSB que era um jogador numa banheira com vinho. What the fuck foi isso? E aí eu vi agora, porque a gente lê aqui o Trash Talk, eu e o Rodolfo, né? A gente tá na quadra lendo um texto que é mandado pra gente e tal. E aí eu tô lendo aqui sobre banho de vinho tinto e eu vi essa foto.
Certamente, nós lemos, é tudo mentira na rádio. Pero comentem nesta questão do vinho e do banho.
É verdade, o Mário Stoudemire tá começando a fazer a chamada vinoterapia, porque segundo ele, aumenta a circulação nas células de sangue dele. Que eu não sei
Deus,
como é que circula a célula, enfim, não sei como funciona isso. E que ele falou que também é gostoso, além de tudo, porque é um banho que é bem quentinho, o banho de vinho tinto.
A galera compra qualquer coisa, né? É igual aquelas histórias de dieta do primitivo, como é que você falou?
Do Neandertal, dieta do Neandertal. Essa dieta é importante, foi o que tá fazendo o Kobe Bryant jogar tanto.
O cara tem milhões de dólares, é amparado por uma equipe de médico, treinadores e cai numas groselhas dessa.
Ele falou
vinhoterapia.
Ele falou que o vinho preferido dele é o Perequita.
Meu Deus. Deus meu.
Leandro e a mim.
Uma coisa é que Krovis, sobre isso que estava falando, para mim é uma questão de Hans Christian Andersen, que é la ropa del emperador, la nueva ropa de lo emperador.
Olha.
Él en la verdad está nu, pero sus súbditos, todos que viven a sus costas, no osan decir a él que él es un idiota, porque todos son súbditos. Entonces, fica la dica.
Rodolfo, Miguel vai ficar, velho, orgulhoso de você.
Essas referências culturais, né?
Ah, vocês estão pensando que o Rodolfo só gosta de putaria, essas coisas. Mais respeito com ele, ele é meu parceiro.
Vocês têm esse, vocês estão se defendendo legal aí.
A gente é brother, a gente tá de rolê em Bauru.
Da hora.
Você imagina a roubada aqui, velho. Mais um salve aí pro pessoal de Bauru, região, família... Kobe, que é aqui de Bauru também, um grande abraço e até mais.
Até mais,
queridos amigos.
Um abraço.
No Beatbox, como sempre, ele estragando nossas trilhas.
Eu.
André Cavalieri.
Obrigado.
Mas o quadro não é dele, o quadro é de Leandro e a mim.
E a mim.
O quadro não é meu, o quadro é do basquete brasileiro. Olha que demagogia que eu fiz agora. Que legal, né? E nada de muito novo aconteceu, tá tudo parado no basquete daqui, porque em 10 dias começa o NBB, tá todo mundo se preparando, fazendo aqueles amistosos, jogos, treinos e tudo mais.
Contra time da NBA e tudo.
O Flamengo tá bem, né, jogando na NBA, mas nem todos estão fazendo isso. Hoje aconteceram alguns amistosos aqui na cidade de São Paulo, inclusive. Mas tivemos uma contratação relevante. Não chega a ser uma bomba. Eu enganei o nosso ouvinte. O Paulistano anunciou a contratação do pivô norte-americano Devon Harden, jogava no basquete cearense. É um jogador. É um jogador absolutamente comum.
Meu Deus, se segure na cadeira aí.
O que ele tem de relevante no currículo é que ele ganhou o título de melhor enterrada no fim de semana das estrelas do último NBB. Então, garantia de enterradas maneiras na quadra do Paulistano, no pezinho da Rua Augusta. Pela Liga Sul-Americana, a gente acabou de falar com o Adam e o Rodolfo, eles estão assistindo, o jogo tá pau a pau, Baru e Defensor Sporting, começou o grupo D, começou ontem, é o grupo que pode garantir todos os brasileiros na fase final. Esse grupo que tem é o único que tem a sede no Brasil, em Bauru, e o time da casa, que é treinado pelo grande no, pelo basquete, não pela altura, Guerrinha. O time da casa do Bauru e o Brasília começaram ontem por caminhos distintos, diversos. O Miguel, o Brasília, que é inclusive o atual campeão, perdeu por 107 a 99 do Defensor, que tá
o
dando...
mesmo time que está dando uma suadeira no
tá
Bauru,
dando, que está dando uma canseira no Bauru. E o Bauru, por sua vez, ontem venceu o Guerreiro de Bogotá com alguma facilidade. O Defensor, que é o atual vice-campeão uruguaio, perdeu algumas peças, mas continua sendo um dos grandes times do basquetebol uruguaio. Eu escrevi aqui que... Ah, não, é verdade. O Guerreiros é de Bogotá e o time do Bauru está nessa competição. Não era para estar, na verdade, estar na competição porque um time venezuelano, o Guacharo da Venezuela, saiu da competição, abriu mão da vaga por questões logísticas. E aí uma vaga foi aberta por qualificação de ranking.
Por questões financeiras, provavelmente, ou não?
Por questões financeiras, questões de logística. Não quiseram, preferiram ficar no Campeonato Nacional a vir até Bauru, passar uma semana aqui e provavelmente não se classificar. Nesse momento está rolando o jogo pau a pau, e são os dois times que venceram, né, na primeira rodada, então a situação vai ficar apertada para o time que perder, mas para quem ganhar já garante a classificação. Amanhã os dois times brasileiros se enfrentam e você imagina se o Bauru perde hoje do Defensor, né? Aí é o jogo dos dois brasileiros jogando uma partida eliminatória. Quem ganhar passa, quem perder vai volta. Embora, fica e...
Volta pra casa, né? Sai, vai embora de Bauru, né?
No caso,
de Bauru.
Exato, no caso do Bauru ele não volta pra casa porque em casa já está. De toda forma...
Volta pra sua casa.
Volta, né, pra casa, Amanhã tem essa rodada dupla acontece amanhã à noite e a Sport TV vai transmitir um canal que tem a exclusividade da Liga Sul-Americana em território nacional.
Pra e gente... o Campeonato Mineiro?
Então, né, pra gente fechar,
tá pegando fogo,
pra gente fechar pegando fogo, a finalíssima do Campeonato de Minas, só se fala disso. Com esse negócio de Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro na semi no Copa do Brasil, nada. Você para em Minas Gerais, só se fala da grande final. A chance do Uberlândia ser pentacampeão consecutivo do Campeonato Estadual de Minas. O Uberlândia já fez 2-1 no Minas Tênis. Hoje acontece, deve estar acontecendo nesse momento, não sei o horário exato da partida, o jogo 4, que é com o mano do Minas. O que pode indicar uma tendência a jogo 5, a jogo decisivo, em que o Uberlândia do pivô Salsicha, fiz questão de lembrar do Salsicha.
Eu já tive esse apelido.
Tá aí.
Isso sim é uma bomba, hein?
Exato. Isso sim. essa bomba foi grande.
Eu tive o apelido de Salsichão quando eu estive em Porto Seguro. Por motivos que
não... Meu Deus do céu.
Desculpa ter chamado a atenção. Olha, já me
esse se foi, tem um momento que eu me arrependo de ter feito esse programa, de eu me arrependo de ter dado, talvez, fomentado essa ideia, foi agora. Pra que a gente tá fazendo isso? Sabe, podemos encerrar aqui. Toda situação basquete, a Rádio Central 3 pode ser encerrada com uma piada.
Não, eu acho que tá bom.
É verdade, cara.
Eu acho que já deu, né? A Central 3 acho que já deu nesse momento. O Brasil, com certeza, já deu nesse momento. Semana que vem a gente volta.
Beleza, desculpa.
Diga que eu não estou sonhando.
Diga que não estou sonhando. Dime que no estoy soñando.
Quadro mais latino da televisão e da rádio brasileira, comandado por ele, Marcos do Amaral Jorge. O que você nos traz hoje no Dime?
Hoje a gente vai ouvir o áudio do mítico 100 pontos de Will Chamberlain na NBA. Antes de ouvir o áudio, é legal a gente contextualizar um pouco.
Com certeza.
Né? O documento. Foi um jogo em 1962 entre o Philadelphia Warriors, que era o time do Will Chamberlain, e que depois virou esse Golden State Warriors, contra o já freguês New York Knicks. E o placar foi de 169 a 147, que explica um pouco como que o cara fez 100 pontos. Né? Enfim, naquela época, é bom lembrar que a NBA, ela nunca não começou já com uma grande liga bilionária, ela já teve o seu momento de vendinha da esquina também, e esse jogo aconteceu na 16ª temporada, e não tinha nenhuma televisão para cobrir esse jogo, e os repórteres de Nova York estavam todos acompanhando o Yankees e o New York Mets na pré-temporada do beisebol. Pra você ter uma ideia do prestígio que a gente tinha nessa época. E aí, o que sobrou dos 100 pontos do Will Chamberlain foi simplesmente a história oral, né? De quem esteve
e
lá.
E aquela fotinho dele, né?
Exatamente. Com um que foi tirada por um fotógrafo que nem sequer foi cobrir o jogo. Ele levou o filho pra ver o jogo. E já que ele tava com a carteirinha e com a câmera, ele foi lá e deu um papel na mão do Will Chamberlain. Ó, tira essa foto aí, pai. É a foto que tá imortalizada hoje em dia. Enfim, vamos ouvir, depois
vamos
a gente
ouvir,
conta mais
ouvir.
História.
The Warriors now are within 6 points of the all-time league record for most points in a regulation game, which is 173. Boy, records are busted out all over. Discussion now in the lane between referee Willie Smith, Richie Guerin and Joe Ruckland. Well, that's 29 in this quarter. That sets a new league record for a quarter. For one man, the individual record for a quarter, 29, just broken by Chamberlain. That's his own record, it was 28. Guerin on the foul line misses. 1 minute and 1 second to play, he has 98 points in professional basketball. 167 to 146. Now let's see if they found somebody quick. Rogers throws long to Chamberlain. He's got it. He's trying to get up. He shoots. No good. The rebound, Luckenbill. Back to Chamberlain. He shoots up. No good. In and out. The rebound, Luckenbill. Back to Ruckland. Into Chamberlain.
Esse foi o áudio, a gente escutou, a gente pôde ouvir a expectativa, né, que no jogo que tava para ele fazer os 100 pontos e depois a torcida invade a quadra, a torcida que era composta por pouco mais de 4 mil pessoas.
Ah, ok, vai.
Ok, né, ok. Nada mal, nada mal. É, mas uma boa parte delas conseguiu o ingresso num brinde da Casas Bahia ali da região, que comprava uma máquina de lavar e ganhava um ingresso. Não tinha tanto glamour assim a NBA naquela época. E o curioso é que esse áudio ele foi descoberto nos anos 90 só, porque a rádio que transmitiu, isso é um costume comum até hoje, é você gravar por um tempo e depois de uma semana, um mês, aquilo não tem mais importância nenhuma, você grava alguma coisa por cima, porque você não pode ficar guardando material, senão você vai ter um prédio inteiro cheio de fita. E acabou sendo encontrado o último quarto desse jogo, porque um estudante da universidade da região gravou a reprise às 3 da manhã e ele de repente encontrou na casa dele o áudio dos 100 pontos do Will Chamberlain, que foi esse que a gente acabou de ouvir.
Esse negócio do glamour e também da madrugada, o Magic Johnson conta no livro dele, na história dele, uma coisa que a gente hoje parece mentira. A gente está falando dos anos 80, não é tão grande, não é tanto tempo assim. A NBA percorreu um grande período, um grande caminho nesse tempo, de lá para cá, porque o Lakers é campeão, o primeiro título dele pelo Lakers, não passa para Los Angeles. Então a torcida sai para a rua, comemora um pouco e volta para casa para ver o videotape de madrugada. Não dá pra gente imaginar hoje isso acontecer, né?
Exatamente. É igual a Copa do Mundo, quando o pessoal ouvia no rádio e depois ia ver no cinema, né?
Pois é.
Aquele papo. E a gente vai falar um pouco mais desse jogo do Will Chamberlain mais tarde na assistência cultural de hoje.
Maravilha. Muito bom. Muito interessante esse áudio, assim. Eu não imaginava que
você ainda ficou reflexivo, né?
Não, que não tinha uns... Tinha alguma coisa, porque eu só tinha visto aquela fotinho, do Will Chamberlain, escrito número 100.
Interessante a história do fotógrafo também,
é,
né?
Exato, que foi levar o seu filhinho.
E olha, na ciência cultural a gente vai deixar as histórias interessantes de lado para contar só as histórias bizarras. Aguardem.
Uma das coisas que eu fico imaginando é, imagine se tivesse um jogador que fizesse 100 pontos na NBA atualmente. Como é que seria a foto desse cara? Assim, é. Seria um cara segurando um...
Só para você ter uma ideia, nessa semana, na segunda-feira, o Peyton Manning, quarterback do Denver Broncos, fez o seu 509... brincadeira, o seu 509 touchdown, que eu não sei como se falaria isso. É. Mas o jogo é interrompido, atravessa um cavalo, que é o símbolo do Denver, atravessa o campo, estoura fogos,
exato. Um tiozão com uma sacolinha,
por 5 minutos. Ou seja, é um acontecimento grandioso.
Depositou a bola numa sacola, lacrou a sacola, a sacola foi direto pro Hall da Fama. É uma coisa.
Dá pra dar uma noção do qual ia ser a diferença.
Exatamente. Em homenagem a um jogo que foi 169 a 147, nós vamos ouvir um a um música de Jackson do Pandeiro na voz de Herbert Viana com os Paralamas. Isso aí, o quadro que temos como padrinho Itamar Assunção.
Grande Itamar Assunção.
E nós vamos seguir o assunto do último bloco, que é o dia centenário de Will Chamberlain. Não é verdade, Marcos Jorge?
Exatamente. A assistência cultural abençoada por Itamar Assunção é o livro Wilt, 1962, de Gary Pomerantz, que ele escreveu sobre o jogo. Mas ele escreveu detalhadamente e com riqueza de histórias. Inclusive, depois a ESPN acabou também fazendo um documentário, que também é muito bom, sobre os 100 pontos do Wilt, mas com nem tanta riqueza assim. E
vamos às histórias bizarras.
Vamos às histórias,
então,
né, por favor. Gente? Bom, antes de mais nada, o jogo era no final da temporada, então o time do Wilt Chamberlain já estava classificado. E o Knicks já estava eliminado, ele era o último colocado, ou seja, ninguém queria saber daquele jogo. O Will Chamberlain mesmo passou a noite anterior na Gandaia e largou a mulher às 6 horas da manhã no hotel e pegou o trem para Nova York às 8 da manhã. Ele não dormiu.
Nos lembra os nossos bons tempos na universidade, né, Marcos?
Basquete universitário. Mas enfim, esse não é o foco do programa.
Aí, depois fala de mim, Porto Seguro.
E daí... Teve também a questão que o Will Chamberlain, ele não enfrentou o pivô titular do Knicks, que dizia, dizem que estava resfriado, com uma gripe forte. Outras pessoas dizem que ele também estava de ressaca e não pôde jogar.
E era o pivô reserva, então, que ele marcou.
Exatamente,
que
ele jogou contra pivôs reservas. E o curioso é que até a metade do jogo, Will Chamberlain era um cara dominante na NBA naquela época. Naquela temporada ele estava com mais de 50 pontos de média e 25 rebotes. Essa era a média do cara. Então, todo mundo meio que já sabia, olha...
rebotes?
Todo mundo meio que sabia que, olha, em algum momento esse cara vai fazer 100 pontos no jogo. A questão é só quando. E foi justamente nesse jogo, quando chegou no intervalo, todo mundo já de saco cheio, puta, até mais 20 minutos pra jogar. E aí, o que a gente vai fazer? Cara, tive uma ideia. Vamos fazer o Will Chamberlain marcar 100 pontos num jogo.
Ah, foi planejado,
foi planejado. O time inteiro, no segundo tempo... se esforçou pro Will Chamberlain fazer 100 pontos.
Isso as pessoas pra ter graça, né?
Tem que...
tipo um desafio.
E aí começou o bizarro, entendeu? Porque com 8 minutos faltando, a torcida já tinha se ligado que todo mundo queria que o Will Chamberlain fizesse 100 pontos. Então eles gritavam, passa a bola pro Will.
Virou uma grande farra, né?
Exatamente, virou uma bagunça. E aí o que o adversário faz, né? O adversário não quer entrar pra história como time que tomou 100 pontos. Então começou a fazer falta em todos os outros jogadores pro Will Chamberlain não fazer cesta.
Pra os caras irem pra linha.
Exatamente,
tudo,
né? E eles poderiam pegar a posse. E além disso, eles também começaram a
marcar bem o Will Chamberlain.
Não, isso já tava fazendo sim desde o começo. O cara tinha média de 50 pontos por jogo, afinal de contas. Mas eles começaram a enrolar no ataque, gastar os 24 segundos. E outro time, focado na meta deles, de o Chamberlain fazer 100 pontos, o que eles começaram a fazer? Falta no time adversário. Então, os dois times... estavam fazendo falta, porque eles queriam fazer falta no time do Will Chamberlain pra o tempo não ficar correndo e eles conseguirem fazer 100 pontos. E aí ficou essa coisa bizarra dos dois times fazendo falta e todo mundo querendo dar a bola pro Will Chamberlain, até que finalmente, faltando 46 segundos, ele consegue anotar o 100º ponto para o delírio, alegria e satisfação de todo mundo que estava ali presente e fez valer os $2.50 que custou o ingresso. E,
muito bom.
E o interessante é que conta-se a história oral da NBA que o David Stern, ele tinha no holding do telefone do escritório dele da NBA, ele tinha essa narração no holding. Então quando você ligava pra ele, a secretaria passava pro... Alô, David Stern, o Miguel quer falar com você. Aí passava, você ouvia essa narração do que nós acabamos de ouvir agora, que era de um cara chamado Bill Campbell, que morreu no último dia 6 de outubro, inclusive. Então,
agora, fica aqui a nossa homenagem.
Exato.
Estação Basquete às vezes me surpreende. Viu?
Exato, pois é.
Bom, vou deixar um pouco sem trilha.
Parabéns.
Parabéns. Você, mais alguma coisa para falar, Marcos do Amaral?
Olha, eu acho que não.
Acho que é isso aí, né?
Leia um livro. Leia um livro.
É isso que eu ia falar, o
é isso aí, essa foi a assistência cultural de hoje.
Practice.
Sempre estragando nossas trilhas, Dedé Cavalieri. Ainda bem que você já estragou, que é pra você que eu passo a bola nesse papo sobre treino de hoje. Que nós vamos finalmente mesmo, desvendar pra você quantos jogos e com quem se joga nessa enfadonha temporada regular
longa
da NBA. Não é verdade, Dedé?
É verdade. Estou sentindo muita responsabilidade substituir o Gustavo Lataglia nesse momento. Vou tentar usar tão poucas palavras quanto ele usa.
Perfeito.
Muito bem.
Cocô.
Ai, ai. A gente foi descobrir para você como é que são divididos os jogos na NBA. E a gente descobriu que é o seguinte, é complexo, hein? Preste atenção, tá. Chegue mais perto das caixas de som.
Eu vou tirando dúvida também.
Tá bom. É o seguinte, cada time joga 4 vezes contra os times da sua mesma divisão. Vamos primeiro falar que a NBA é dividida em várias coisas, né? A NBA são 30 times, dividido em 2 conferências de 15 times cada, dividida em divisões.
que variam, como diria o outro, de quantidade de time, né? Tem divisão com 4 times, tem divisão com 5 times, não é isso?
Acho que são 3 divisões por conferência, as 3 com 5 times, cada uma.
Então, é isso.
Então não varia.
Pronto, para, Juliano.
Não, não. Eu tava procurando no Wikipedia, tipo, sabe, porque é o Gustavo Bataglia que faz esse quadro. Mas enfim. Então são 3 divisões com 5 times
cada. Cada conferência.
Obrigado. Eu falei que o Juliano Galli era uma contratação boa.
Boa contratação.
Vai me substituir. Torça, fique feliz na sua casa, tio. Torcedor.
Amigo.
Ouvinte. Como é que
é? O cara aí.
Então, muito bem. Muito bem. Então, a NBA é dividida em... São 30 times divididos em 2 conferências. Leste e Oeste, com 15 times cada. Cada conferência é dividida em 3 divisões de 5 times cada. Os times da mesma divisão jogam entre si 4 vezes. Os times da mesma conferência, às vezes jogam 4 vezes, às vezes jogam 3.
Ah,
olha que fácil. Que legal. Olha que fácil. Então, assim, são seis times fora da sua divisão, mais da mesma conferência, que você vai jogar 4 vezes contra. E são 3 times fora da divisão, mas da sua mesma conferência, que você vai jogar 3 vezes contra.
Entendi. E aí da outra conferência?
Da outra conferência, os outros caras, você joga só 2 vezes.
E de volta, então.
E de volta,
uma
exatamente.
Uma na sua casa e uma na dele.
E daí, pra você saber contra quem você vai jogar 4 vezes ou contra quem você vai jogar 3 vezes dentro da sua própria conferência, tem um esquema de rotação mesmo a cada 5 anos que determina isso.
Dá um exemplo pra eu visualizar a coisa.
Por exemplo, Los Angeles Lakers.
Do ano passado, a temporada passada.
Tem que ser da temporada passada, que desse ano é muito difícil contar um a um, eu peguei da temporada passada.
Tá, então vai lá.
Então, Los Angeles Lakers, no ano passado, jogou 4 jogos contra os times que são da sua mesma divisão, que são Warriors, Clippers, Suns e Kings.
Legal.
Jogou 4 jogos contra os times da mesma conferência, que estavam...
Daqui da rotatividade, da rotatividade.
São, que são Grizzlies, Spurs, Utah, Thunder, Timberwolves e Rockets. E daí jogou 3 jogos com times que também são da Conferência Oeste, mas que não estavam nessa rotatividade, que são Portland, Nuggets, New Orleans e Dallas. E jogou 2 jogos contra qualquer outro da Conferência Leste.
Ou seja, você joga contra o mesmo time no mínimo 2 vezes e no máximo 11.
Por contando os playoffs. Pra facilitar a explicação, é esse mesmo, Leandro Amin. Obrigado.
Muito obrigado. Esse foi o
quarto... Você joga entre 2 e 11, tá? Facinho.
É complicado. Não, mas é legal pro ouvinte saber por exemplo, times que chegaram, que jogaram a final, Miami contra Santo Antônio, só jogam duas vezes no ano. Então, é um jogo, é muito emocionante mesmo a final. Não é o quinto jogo entre os times.
Isso é importante porque se terminar empatado 2 times, a vantagem é nesse confronto direto, pra ver quem que vai ter o mando nos playoffs. Então, por exemplo, o Lakers jogando 4 vezes contra o Sacramento. Se eles empatam no final da temporada regular e na temporada... empatam na temporada regular. Quem vai ter o mando nos playoffs é quem teve
confronto
vantagem
direto.
No confronto direto. É.
Perfeitamente. Esse foi...
E essa semana, só uma coisa.
Não foi ainda.
LeBron James e acho que Kobe Bryant, né? Fizeram um chororozinho aí, dizendo que a temporada tinha que ser um pouco mais curta, que tá ficando pesada, a idade tá chegando. Ao que Michael Jordan, na pele de proprietário de time, falou assim, ah, que baixar a temporada aqui, reduzir meu lucro aqui, jamais. Eu, na minha época, jogava 82 jogos, vocês têm que jogar 82
igual
jogos.
Igual o Neto, né? Imagina o Michael Jordan falando igual o Neto, porque na minha época, eu ia jogar essa merda aí.
Eu que sou especialista, essa bola aí...
Isso é pra mim que é especialista, Scott Pippen.
Joga
Esse
muito.
Foi, então, o Talk About Practice.
Praias e dotes.
E esse fui eu estragando a abertura do Prêmios Inúteis.
Você quer de novo
não,
abertura?
Não quero. Vamos aos prêmios de hoje.
Quais são, Miguel? Quais são?
Interrogação.
O primeiro prêmio é o prêmio Não Sou Luke Longley, que vai para Anderson Varejão, pivô do Cleveland, que num jogo importante do trio Calafrio, LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, foi ele quem roubou a cena com 22 pontos, 8 rebotes, 2 tocos e 2 roubadas.
Meu Deus.
Ele quer mostrar que ele não é o Luke Longley num time que tinha Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Parabéns ao Anderson e ao Luke Longley, né? Porque tava com essa galera, né? Pô. O segundo prêmio é o prêmio Honra ao Mérito. Sim, aquela medalha que você recebe quando você não chegou em nenhuma posição satisfatória, que diz que você teve honra ao mérito, que vai pro Flamengo.
Eu nunca entendi o que é honra ao mérito.
O mérito daquela medalha que não tira muito mérito.
Que não tem mérito. Exato. Ah, entendi, não faz sentido.
Então o prêmio vai pro Flamengo, que perdeu, né, todas as partidas contra times da NBA. Parabéns.
Parabéns, Flamengo. Parabéns. Olha, parabéns.
Mas o próximo prêmio, Rei dos Reis.
Dá pra Olivinha? Olivinha?
Não, Marcelinho Machado. Que nos três jogos contra os times da NBA, ou seja, contra os melhores jogadores do mundo, ele foi o cestinha em dois. E só não foi no primeiro, porque ele ficou dois pontos atrás do cestinha.
Jantou.
E com isso, ele levou o seu time a três grandes derrotas de lavada. Esse é o basquetebol de Marcelinho Machado.
É
parabéns.
É isso aí, Marcelinho. É bom verificar que os jogadores que ficavam logo atrás dele na cestinha eram os caras que ele estava marcando.
Exatamente.
Exato.
O prêmio NBA Really Cares.
Really?
Really mesmo.
Ô, oh, louco.
Ó, identidade secreta. O prêmio vai para o ex-jogador do Toronto Raptors, Utah Jazz, Flamengo, Franca, Mogi e Pinheiros, que é o pivô Baby, como alguns gostam de falar. Ele anunciou essa semana que não vai continuar na NBA e vai se dedicar totalmente a um projeto.
Na NBB.
Já foi isso o tempo da NBA. Ele não vai continuar sendo na NBB porque vai se dedicar unicamente ao seu projeto que desenvolve com a Central Única das Favelas. Ali na Baixada Santista. Ô, alguma louco. Coisa, Marcos?
Babi, que também jogou em Rio Preto no início da carreira. E em Rio Preto, ele enfrentou um dos grandes adversários da carreira dele, que foi o time de Taubaté, do Marcos Jorge. Quando ele ainda era baby.
Quando ele só tinha 150 quilos, né?
Olha, não, vocês estão misturando, gente. Baby, eu tô falando de outro Babi, tá? Mas então fica um abraço pro seu Baby que jogou contra você. É o mesmo?
É o mesmo.
É dividido isso. Tem gente que chama de Babi, gente que chama de Baby.
Ele mudou o nome, gente.
É numerologia.
Eu cheguei a brigar aqui com o João, do programa de basquete que a gente tinha aqui. Que era, não é Baby, é Babi. Não é Babi, é Baby. Isso me lembra Kelly Key, inclusive.
Perfeito. Nossa, o próximo prêmio poderia ser seu.
Exato. De toda forma, o Babi negociou com alguns times do NBB.
Vai continuar, né?
Ele quase fechou, pelo menos eu sei que ele quase fechou com o Palmeiras, mas ao não fechar fez muito bom uso do ócio, né? Do fato de não ter um contrato assinado, muito legal a iniciativa dele.
Exatamente, o Babi Baby, que foi a oitava escolha do draft de 2004, hein?
Olha, lembrou Justin Bieber também ali.
Ele é formado em pedagogia, hein? Fica aí.
Olha só.
O último prêmio da noite é o prêmio João Ferraz.
Ô, louco!
Que vai para Gustavo Bataglia. Aê. Deu uma de João Ferraz e não veio ao programa de hoje.
Parabéns.
Porque está preso.
No trabalho.
No seu trabalho. Ah, é isso aí. Vamos então, depois desse momento muito descontraído aqui na rádio, vamos às considerações finais, começando por ele, o estreante no programa de hoje, Juliano Galli.
Aê!
Foi bom pra você? Falar essa estreia, como é que foi, e um boa noite final.
Obrigado pelo convite, primeiro. Foi muito legal.
Agradeço a oportunidade.
discurso dos dois pontos, vai.
Foi bem legal e vamos aí na expectativa pra temporada, né? Finalmente a gente vai precisar parar de assistir jogo de pré-temporada, que é um saco. Vai poder parar de ver...
Comentar WNBA, exatamente. Mundial, brincadeira, a gente gosta de torcer pro Brasil.
Também. Semana que vem já tem jogo de verdade.
É isso aí. Nessa verdade de Juliano Galli, eu passo para ele também, que gosta muito de NBA. Dedé Cavalieri, o seu boa noite nesse programa nono de expectativa.
Boa noite, a gente ficou aqui a noite inteira na expectativa do Gustavo chegar, expectativas frustradas, ele não chegou, mas um abraço então especial aí pro Gustavo, que é um trabalhador desse Brasil louco, né? Muito obrigado para você que acompanhou mais um programa nosso, o nono, que vai ter uma edição muito especial, não só por ser a décima edição na semana que vem, mas também para comemorar o nosso aniversário, então não perca, acompanhe.
Realmente... Acompanhe o próximo programa, o décimo, que será em comemoração aos 4 anos do blog. Por isso, para falar sobre isso também, o boa noite de Marcos do Amaral Jorge.
Boa noite, bem-vindo, Gil, ao time.
Aê, Gilzão.
Obrigado.
Também deixar um parabéns para o Drazen Petrovic, que se estivesse vivo faria hoje 50 aninhos.
Monstro.
Ó, que homenagem bonita.
E morreu. No próximo programa você vai conhecer um pouquinho da história do blog, eu acho, né? É isso que a gente vai falar?
Provavelmente, né? A gente tem uma técnica, né? Todo mundo quer a técnica Globo Esporte, você anunciar as coisas, o esporte espetacular que é. A gente vai trazer um pouquinho da história bacana, o Clóvis jogando basquete com o irmão dele.
Com o Babi.
Com o Babi, com todo mundo. Ele gosta muito do Babi também e citou o Kelly Key. um dos maiores humoristas vivos, desde Ari Toledo, Leandro Yamin.
Olha, lá na em Bauru o jogo continua ponto a ponto, o pau-pau vai ser decidido no último período entre Bauru e Defensor Sporting. E só mais 10 minutinhos, o Palmeiras segura um 0-0 com o Cruzeiro e eu vou me pirulitar. Um grande abraço.
Um grande abraço, lembrando que nós não contactamos de novo os nossos correspondentes, porque...
Questão de tempo.
Não, nós na verdade ficamos sem crédito e Bauru consome mais crédito, então a gente está assistindo ao jogo do Palmeiras, porque o Leandro e a minha Palmeiras faz a gente passar por essa vergonha aqui na rádio. É esse aí, com esse clima de vergonha, eu me despeço de vocês, todos os ouvintes, agradecendo pela presença essa noite com a gente. Pode pôr já. Pode pôr, que você gosta de pôr.
Alô!
E com Maria Bethânia, vamos fechar esse programa de sonho. Sonho de quem vai ser campeão da NBA.
Sonho meu!
E eu, será que vou passar no mestrado? Passei na primeira fase hoje.
Parabéns!
Bethânia, com você, que o Chicago Bulls e o Lakers entregam a esperança. Boa noite.
Boa noite. Mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão.
Ao som de Maria Bethânia, lembre que temos a loja HBNSB.com, que é um sonho, porém não impossível, um sonho viável.
Capitaliza a merda.
Compre uma das nossas camisetas de basquete e faça desse nosso sonho um sonho possível. Boa noite.
Se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão.
Obrigada, senhores.
And now the news.